Variância.
Querido e querida ouvinte do Briden, eu sou Igor Alcântara e a gente está aqui para mais um episódio do Variância. Se você é um ouvinte novo, saiba que o Variância é um spin-off do podcast Intervalo de Confiança, onde a gente fala, no caso aqui, a periodicidade atual mensal, a gente fala sobre um determinado assunto um pouco mais aprofundado, mas um assunto muito, muito específico que a gente consegue fazer em episódios menores e normalmente apenas com uma pessoa para a gente ir direto ao ponto. Antes da gente falar do episódio de hoje, eu peço a você que entre no nosso site intervalodeconfiança.com.br e conheça mais sobre o nosso podcast e aproveite para nos seguir nas redes sociais. A gente tem a página no Facebook Intervalo de Confiança e tanto no Instagram quanto no Twitter nós estamos como @iconfpod, é I-C-O-N-F P-O-D, e ConfPod. Então nos siga nas redes sociais. E por fim, não esqueça de conferir as estatísticas de acesso nossos no intervalodeconfiança.com.br/BI. BI é B-I, ok? Então vamos para o episódio de hoje. O título do episódio, se você nunca ouviu falar nesses termos, pode ter deixado você um pouco curioso, né? O que é um processo estocástico, né? Que maluquice é essa, né? E qual que é a relação que isso tem com o mercado de ações, a pressão sanguínea, variações do campo magnético da Terra, etc. Bom, a gente vai falar hoje, como eu disse, né, de processos estocásticos. Então, para entender isso melhor, vamos dividir para conquistar. Vamos entender essa expressão, porque isso vai facilitar bastante a gente entender do que se trata isso. E se você não é uma pessoa que é muito ligada a essa questão de exatas, não gosta muito disso, não pare de ouvir, que pode parecer complicado, mas é um assunto que eu vou explicar da melhor forma possível para você entender, e eu não vou entrar em questões matemáticas, não vou falar de fórmula, então fica tranquilo, escuta a gente aqui até o final, que eu tenho certeza que você vai achar algumas informações aqui bem interessantes, bem valiosas. Vamos lá então, dividindo a expressão. Eu estou falando de processo estocástico. O que é processo? Quando a gente fala em processo, você está falando ali de uma ação continuada. É como se você tem ali uma sequência de fatos, né? Uma coisa que acontece depois da outra, é uma sequência. E estocástico é uma palavra que a gente não usa muito, né? Dá até para você adicionar o seu vocabulário se você quiser, por exemplo, ofender ou até mesmo elogiar uma pessoa, dependendo de como você utiliza, né? O que é estocástico? Estocástico é uma coisa relacionada ao acaso, é uma coisa aleatória, irregular, uma coisa conjectural. Inclusive vem do próprio grego, né? O grego antigo, estocástico, quer dizer uma pessoa hábil em conjecturar, tá? Então isso é estocástico. É uma coisa aleatória, irregular. Para a gente entender melhor o que é estocástico, a gente pode entender o oposto de estocástico. O oposto de estocástico é uma coisa determinística, tá? Mas eu vou falar disso já já. As palavras-chave aqui, então, são sequência de fatos, né? Ou vamos chamar fatos aqui de variáveis. Então, sequência de variáveis. Então, são variáveis no decorrer do tempo. E aleatório. Entendendo isso, fica muito fácil entender o que é um processo estocástico. Imagine que eu tenho uma variável qualquer que eu estou analisando no decorrer do tempo. Por exemplo, para você saber a velocidade de um objeto, você precisa ter ali a distância em que ele percorreu e o tempo em que ele percorreu essa distância. Se você tem essas duas informações, você então consegue, de forma muito fácil, calcular a velocidade desse objeto. Então, dado a distância e o tempo, a velocidade de um objeto vai ser sempre a mesma. Então, se eu tenho dois objetos, sei lá, um Passat lá e um carro pica as duas a 80 km por hora, qual que é mais rápido, né? Tipo isso. Se você tem dois objetos, pode estar um no Japão e o outro em Catolé do Rocha, na Paraíba. Se eles percorreram ambos a mesma distância no mesmo tempo, eles têm a mesma velocidade. Você consegue calcular isso. Isso aqui é um processo determinístico. Não tem nada de aleatório. Toda vez que você pegar aquelas variáveis que tiveram o mesmo valor, você calcula, você vai achar o mesmo resultado. Isso não é o que a gente está falando hoje. O que a gente está falando é o oposto disso. É um processo estocástico. Neste caso do processo estocástico, o que acontece é que essas variáveis que você usa para prever os dados, ou elas são aleatórias, ou algumas são até desconhecidas. Você não sabe nem quais são. Vou dar um exemplo. Jogar um dado. pega aí um dado de 6 lados. Quando a gente fala qual que é a probabilidade de eu jogar o dado e ele cair, por exemplo, o número 1, a gente sabe que é 1 sobre 6, certo? Porque são 6 lados e todos eles, né, cada um deles tem a mesma probabilidade de cair. Isso quer dizer que se eu jogar o dado 6 vezes, com certeza cada um dos lados vai aparecer uma vez? Não, não tem nada a ver. É uma probabilidade, não é uma certeza. Por quê? Existem diversas variáveis ali que a gente não tem controle. Por exemplo, você pode... Ah, vou jogar o dado e eu vou sempre jogar o dado com, por exemplo, o número 1 virado para cima. E eu vou sempre jogar de uma mesma altura. E aí eu vou garantir que o resultado vai ser sempre o mesmo? Não, porque pode ser que a umidade do ar está um pouquinho diferente e isso impactou de alguma forma. Não sei. Pode ser que o movimento que você fez foi um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, de forma imperceptível, que você não consegue controlar. É, ou a altura que você achou que era a mesma estava um pouquinho mais ou menos diferente, enfim. Ou sua mão estava com um pouquinho mais de suor, ou você botou um pouquinho mais de força ou menos de força, enfim. Existe uma quantidade grande de variáveis que a gente não tem controle e que, por causa disso, você não consegue ter todas as variáveis numa fórmula para saber que lado vai cair o dado. Inclusive, já tem experiência que fizeram até com o bracinho de um robô e, mesmo assim, o dado sempre cai de faces diferentes, porque existem coisas que, de fato, são muito difíceis de a gente controlar. Eu não sei se, de repente, uma determinada estação do ano vai influenciar nisso ou naquilo. Isso aqui eu estou conjecturando, né? A gente falou de conjectura. Mas o meu ponto é, existem diversas condições aleatórias que vão impactar no resultado final. Isso é um processo estocástico, tá? Eu vou dar um outro exemplo aqui, que é um pouco mais complexo até do que o de dado. Digamos que eu quero saber, eu quero prever, qual é a quantidade de carros que estão parados num semáforo ali numa determinada esquina. Tá? Sei lá, por exemplo, um determinado dia, eu quero prever quanto vai ser. Você pode ter uma ideia, mais ou menos, uma estimativa ali, mais ou menos, de quantos carros estariam parados ali, por exemplo, numa sexta-feira às 17 horas. Tá. Só que você não tem como prever o número exato de carros, ou como acertar o número exato de carros que vão estar ali. Digamos, vai ter, sei lá, às 17 horas da sexta-feira, terão, por exemplo, 50 carros parados ali. Não sei, pode ser 49, pode ser 48, pode ser 53, pode ser 200, pode ser 30, eu não sei. Porque tem muitas variáveis que impactam nisso daí, né? Por exemplo, o tempo, né, o clima, tá mais chuvoso, tá mais seco, não sei o que, isso pode impactar quantas pessoas saem de casa ou não, ou se vai ter mais trânsito, né, o trânsito vai andar mais lentamente ou não. A hora que cada uma das pessoas sai do trabalho, digamos, 17 horas, tem muita gente saindo do trabalho. Pode ser que alguém saia um minuto mais cedo, um minuto mais tarde do que na semana anterior. Isso impacta, porque às vezes ele pegou aquele semáforo, vai pegar o próximo semáforo, enfim, isso vai impactar. Pode ser, por exemplo, se um veículo, um carro ali quebrou numa rua antes e aí fez um engarrafamento, ou sei lá, alguém que ficou doente no dia e não resolveu não sair pra rua, ou se o semáforo da esquina anterior quebrou, ou se um pedestre três ruas atrás atravessou a rua logo depois que o semáforo abriu e aí todo mundo, pra não atropelar ele, teve que esperar um pouco e atrasou todo mundo ali uns 7 segundos e meio, enfim, é uma quantidade de coisas diferentes que pode acontecer tão grande que é impossível a gente controlar tudo isso. Então, esse é um exemplo, assim, extremo, mas é um exemplo de um processo estocástico. Tem muita coisa aleatória acontecendo, certo? Resumindo aqui, em outras palavras, um processo estocástico é um processo que ele varia, né, e, em certo grau, de uma forma imprevisível, como a gente falou, esse exemplo da quantidade de carros ali no semáforo, tá? E aqui quando eu falo imprevisível, o que eu quero dizer é que você observou ali uma sequência de valores, aquela quantidade de carros no parados naquela esquina, por exemplo. Você observou esses valores numa sequência de tempo. E aí você pega, sei lá, um outro dia, você pegou uma outra sexta-feira, às 17 horas, com a mesma condição de clima, sei lá, a mesma temperatura, mesma umidade, igualzinho, no mesmo dia do mês, por exemplo, porque pode ser que influencia começo de mês, final de mês, sei lá, né, sei lá, começo de mês, o pessoal recebeu, sai mais à noite, não sei. Você tentou reproduzir todas as variáveis a mesma coisa. Você mediu, o resultado está completamente diferente. Está completamente diferente. Isso é um processo estocástico. E vou citar um exemplo aqui que eu já citei em alguns episódios sobre outro contexto, sobre outra ótica, mas acho que encaixa muito bem aqui. Se os ouvintes acompanham a gente há um tempo já, vocês sabem que eu citei que eu trabalhei há alguns anos num projeto na PECO, que é a Pennsylvania Electrical Company, a companhia elétrica da cidade da Pennsylvania. Um dos projetos que eu fiz lá, um dos projetos assim, mais ambiciosos que a gente desenvolveu lá, era o de prever para os dias seguintes onde onde, quando e por quanto tempo haveria queda de eletricidade. Por diversos fatores, porque, enfim, prevendo aquilo dali, você poderia, por exemplo, ter já de plantão equipes de manutenção para quando houver a falha eles consertarem. Então você já deixa na determinados escritórios ou subestações próximas de onde vai acontecer aquilo. Você pode informar melhor os usuários para, olha, espere, há uma previsão que vai haver queda de eletricidade na sua região. Quando houver a queda de eletricidade e o consumidor ele ligar para a central perguntando, e qual a previsão? Você, baseado nesses modelos, você mais ou menos já tem uma estimativa, vai durar de 2 a 3 horas, alguma coisa assim. Então tem muita utilidade prática nisso daí. E você conseguindo prever, conseguindo se antever, né, naquilo dali, você consegue, que foi de fato aconteceu, reduzir a quantidade de horas que as residências ficam sem eletricidade. Perfeito. Só que um problema que aconteceu muito no início comigo é que você pegava as mesmas condições, isso antes de fazer a previsão, só analisando os dados, você pegava as mesmas condições, porque a gente tinha dados climáticos, de transformadores, a gente tinha diversas informações. Você pegava exatamente as mesmas condições, os resultados eram completamente diferentes. Às vezes você tinha dia, por exemplo, que não tinha umidade no ar nenhuma, não teve chuva, não teve nada, a velocidade de vento estava baixa e você tinha uma queda de eletricidade na metade da cidade. Tinha outros dias que estava praticamente um furacão e praticamente não havia queda de eletricidade. Isso acontecia demais e tal. Então, esse é um processo estocástico também. Porque por mais que existam várias coisas que você consiga prever depois, quando a gente adicionou mais dados, como queda de raio, de posicionamento de vegetação, etc., idade de transformador, tipo de circuito elétrico, a gente adicionou uma quantidade absurda de dados, a gente conseguiu prever com uma precisão muito boa, mas mesmo assim havia variações em torno disso, porque existem vários processos aleatório, sei lá, de um gato que subiu numa árvore que morreu eletrocutado no fio e aquilo queimou um transformador, enfim. Existem coisas que podem acontecer. Esse caso que eu citei, inclusive, é um caso que aconteceu de fato. Existem casos que podem acontecer, por isso isso torna um processo estocástico. Mas calma que isso não quer dizer que eles são impossíveis a gente trabalhar. São dados impossíveis de você prever o valor exato, porque se não imagina, por exemplo, o pessoal conseguia pegar um exemplo clássico que é o mercado de ações, não, você ficaria milionário. Você pegaria lá todo o dinheiro que você tem, venderia a sua casa, botaria numa ação que você sabe que vai valorizar, sei lá, 200% e pronto, você tem a garantia, você não tem risco nenhum. Só que a gente sabe que, então, prever com 100% de certeza, isso não existe. Mas a gente consegue calcular valores estatísticos para você ter uma ideia, por exemplo, de risco. Mas isso a gente vai falar mais para frente. Bom, voltando aqui, né, para o processo estocástico em si, essa probabilidade que eu estou falando aqui, ela não é calculada para cada resultado da experiência. Digamos que eu estou jogando um dado. Não é para cada vez que eu estou jogando um dado. Mas ela é para a sequência daqueles eventos num intervalo de tempo que eu estabeleci. Por exemplo, um ano, um mês, etc. Vou dar um exemplo. O valor que uma determinada ação na bolsa de valores ela vai ter no decorrer de 6 meses. Então, você não está prevendo ali o valor dessa ação em cada minuto ou cada dia. O que você está fazendo, olha, no decorrer de 6 meses, essa é a variação esperada. Ela pode chegar, sei lá, vai variar, sei lá, de 5 a 15 reais o lote da ação, por exemplo. Né? Então é basicamente isso daí. Então aqui neste caso que eu estou falando, então, né, o resultado dessa experiência aleatória, né, porque a gente está falando de estocástico, ela é uma sequência de valores, né? Ela não é um valor só, ela é uma sequência. Então você não prevê um valor, você prevê uma sequência de valores, ou, em outras palavras, você prevê uma função, tá? Então no final você tem uma curva, uma função, né? Mais ou menos isso. Só que, e essa sequência de tempo, então quando a gente fala processo estocástico, é sempre no decorrer do tempo. Só que essa sequência de tempo, ela também não necessariamente é a mesma. Ela tem dois tipos aqui principais que a gente fala. Ela pode ser o que a gente chama de contínua ou discreta. E calma, eu não quero muito entrar em classificação, teoria, essas coisas não, mas isso é importante. Então, e é bem fácil de entender. O tempo contínuo é quando você registra todas as entradas de informação. Então, por exemplo, digamos que eu estou registrando lá os carros parados num determinado cruzamento. Então, eu vou lá ficar registrando carro por carro. Cada carro que chegou no cruzamento e saiu, eu estou registrando esse dado. Isso é uma sequência de tempo contínua. Você registra toda a sequência de tempo. Já é discreta, você vai registrar intervalos de tempo. Então, por exemplo, imagina que eu vou registrar o número de passageiros no avião. Você não sai contando o passageiro que entra. Você deixa os passageiros entrarem, depois que ele terminou o check-in, vou fechar a porta do avião para sair, você vê, esse avião aqui tem tantos passageiros e isso quer dizer que o avião está, sei lá, 90% da capacidade. Ou, digamos, por exemplo, quando você está fazendo o controle de estoque de uma empresa. Então, você pode controlar o estoque segundo a segundo, cada produto que entra e sai, ou você pode simplesmente fazer um controle de estoque ao final do dia. Se você faz ali ao final do dia, você está falando ali uma sequência de tempo discreta, tá? Ou numa partida de futebol. No Brasil, a gente é mais fácil entender as coisas quando a gente fala em termos de futebol, né? Até porque a gente acha que usa o sistema métrico, mas não, a gente usa o sistema campos de futebol, né? Que basicamente as duas unidades de medida mais comuns no Brasil é de área é campo de futebol, qualquer coisa, isso equivale a tantos campos de futebol, e de dinheiro é carros populares, né? Isso dá para comprar tantos carros populares. Mas enfim, voltando para cá, imagina uma partida de futebol. Você não registra no final o placar minuto a minuto. Acabou o jogo, o que você saber é o placar final do jogo. Então isso também é uma sequência de tempo discreta, tá? Então, lembrando, a sequência de tempo, o tempo de um processo estocástico, ele pode ser contínuo ou ele pode ser discreto. Tá, mas de onde é que surgiu essa coisa toda de processo estocástico, né? Onde é que começou essa palhaçada toda? Por que pareça, não foi lá nos gregos, né? Tudo lá começa lá bem nos tempos primórdios dos gregos. Não, isso aqui é um pouco mais recente. E aqui eu vou pedir licença à nossa querida amiga física, a Jay Carillo, e eu vou falar de um negócio, provavelmente eu vou falar errado, porque eu não sou físico, mas eu vou falar de uma coisa chamada movimento browniano, tá? Eu não tenho nada a ver com brownie, aquele chocolatinho, aquele bolinho de chocolate, não. É uma outra coisa. O movimento browniano é um movimento aleatório de partículas, né, que estão suspensas num fluido. Imagina um fluido, pode ser, por exemplo, um líquido, pode ser um gás, né? Então eu vou dar um exemplo. Imagina que você tem, sei lá, um balão. Esse balão está cheio de gás. Ali dentro daquele balão, as moléculas, elas estão num movimento ali muito rápido. As moléculas estão muito loucas ali, andando, batendo de um lado para o outro. Eventualmente, uma molécula vai colidir com a outra, vai bater uma na outra. Quando bate uma com a outra, o que vai acontecer com a direção dela? Vai mudar a direção. Então, uma está vindo, assim, por exemplo, numa direção, sei lá, noroeste, uma outra está vindo na direção oposta, elas batem, aí elas se, enfim, defletem, né? Cada um vai para um outro lado. E o fato delas mudarem de direção faz com que agora outras moléculas que estavam longe delas acabam colidindo com elas e altera a direção dessas e altera da outra, enfim. Você percebeu a aleatoriedade aqui? Uma mínima diferença do movimento aqui de uma molécula pode fazer com que ela colida com uma outra molécula que muda de direção, que vai colidir com a outra e com a outra com a outra. Esse é um processo aleatório, tá? Então isso, e você pode observar isso em líquido, pode observar, enfim, várias coisas, né? Microscópicas e macroscópicas. Então isso é o que a gente chama de movimento browniano, resumidamente. Já esse, o termo, né, o movimento browniano, por que chama browniano, né? Ele é homenagem a um botânico, né, o Robert Brown. Por isso, browniano, sacou? E o Robert Brown, em 1827, olha só, tem um tempinho isso daí. Em 1827, ele estava olhando ali num microscópio, né, partículas que eram encontradas na água, né? Então, tipo, grãozinhos de pólen na água, né? E ele percebeu que essas partículas estavam se movimentando ali pela água, só que ele não conseguiu determinar, ele não conseguiu descobrir o que que estava fazendo aqueles grãos de pólen se movimentar numa determinada direção, seguindo um determinado caminho. Ele não conseguiu determinar isso, ele não conseguiu calcular esse tipo de coisa, ele não conseguiu prever, não conseguiu entender o que estava acontecendo. Então você imagina, na época não tinha rede social nem nada, não tinha Netflix. Então ele ficou ocupado observando isso. Mas brincadeiras à parte, né? Ele foi o primeiro a observar isso cientificamente, né? Mas porque ele estava observando aquilo dali e a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje em dia, por exemplo, sobre o conhecimento do que são moléculas, né? Então ele via que aquelas partículas de pólen parecia que elas meio que tinha uma vida própria. Então ele achou que ele estava vendo ali uma nova forma de vida, né? Depois a gente foi ver que não, tem as moléculas, enfim, tem todo esse processo e tal. Tem outra pessoa que eu provavelmente vou falar o nome errado, que é Ian Ingenholz, acho que esse é o nome, que ele fez algumas observações desse movimento irregular, só que no caso na poeira de carbono em álcool. Só que ele fez isso antes, bem antes, foi em 1765. Ele já tinha feito esse tipo de observação. Só que a primeira pessoa que conseguiu descrever esse negócio matematicamente, né, conseguiu descobrir a matemática por trás desse movimento browniano, foi o Thorvald Thiele. Também não sei se a pronúncia do nome é assim. E ele fez isso em 1880, num artigo, né, que ele estava falando ali sobre os métodos mínimos quadrados, que é uma coisa que a gente usa bastante em estatística. E aí ele conseguiu descrever matematicamente a primeira descrição ainda não completa de um movimento browniano, né. E enfim, isso depois, né, foi seguido de forma independente, eles não estavam colaborando, pelo Louis Bachelier, eu acho que esse nome eu acertei, que em 1900, ali já na virada ali para o século XX, ele escreveu uma tese de doutorado que era a teoria da especulação, em que ele também falava sobre isso. E até o Einstein entrou nessa onda, né? Um dos artigos mais famosos dele, tirando, claro, da relatividade, né? ou os artigos da relatividade, é sobre o movimento browniano. Isso foi, acho que, o ano mais produtivo do Einstein, né? O ano mágico do Einstein, 1905, que publicou um monte de coisa, e ele publicou um artigo sobre o movimento browniano, que inclusive teve uma grande repercussão na época, né? Então, olha que interessante, né? Os físicos ali, tentando descrever matematicamente o movimento browniano, ajudaram a construir os modelos matemáticos que a gente usa hoje em estatística, ciência de dados, machine learning, etc. Mas, no final, eu vou falar das aplicações disso, vocês vão falar assim, cara, dá para fazer um monte de coisa com isso, né? Enfim, eu não vou entrar aqui muito na questão matemática, falar de fórmula, etc, né? Porque aqui, enfim, é um podcast, só tem um recurso de áudio, então ficaria muito difícil, muito chato explicar, assim, chato não para mim, mas para você escutar, né? Escutar esse tipo de coisa. Então eu vou falar de coisas como filtração, por exemplo, tem um negócio chamado extensão de Kolmogorov, tem um monte de nome russo em estatística, vão se acostumando. Então eu não vou falar desses conceitos e tal, porque isso também envolve um conhecimento um pouco mais avançado de cálculo, né? Integral, diferencial, etc. Então não vou entrar muito nesse aspecto. Mas tem duas coisinhas que eu quero falar aqui antes da gente encerrar. Uma é uma coisa chamada cadeia de Markov. Falei para acostumar com o nome russo, né? Cadeia de Markov, ela tem esse nome em homenagem a um matemático russo, né? O Andrei Markov. E basicamente, uma cadeia de Markov é um dos negócios que eu acho mais legais em estatística. De verdade. E se você acha, nossa, você acha isso legal, você tem um gosto duvidoso, talvez você esteja certo, mas é bacana mesmo. Uma cadeia de Markov é um caso bem específico, bem particular e muito, muito, muito utilizado, assim, tem uma utilidade absurda, vocês não têm noção da utilidade que tem esse negócio em estatística, em ciência de dados, em computação no geral, mas enfim, sem fazer suspenso, né? Então, é um caso específico ali de um processo estocástico, não, cadeia de Markov é um processo estocástico onde o tempo, ele é discreto. Lembra que eu falei do tempo ser contínuo ou discreto? Então, numa cadeia de Markov, o tempo ele é discreto. Isso é importante. E o interessante, muito interessante da cadeia de Markov, que torna o trabalho com a cadeia de Markov mais simples, é que a distribuição da probabilidade de um próximo estado, então imagina, por exemplo, eu tenho o valor de uma ação, da bolsa de valores, né, eu tenho esse valor hoje, o valor dessa ação amanhã, né, que é o próximo estado, ele depende apenas do valor atual. Então é como se o valor da ação amanhã, ele depende só do valor da ação hoje, não da sequência desses valores no decorrer do tempo. Então, sei lá, o valor da ação há 10 dias atrás não influencia no valor que a ação vai ter amanhã, só o valor de hoje. E isso é uma quebra gigantesca de paradigma quando você fala em machine learning, onde você pega lá um monte de dados para poder treinar o seu algoritmo, e às vezes isso pode ser ruim, porque às vezes você está tendo um processo que ele é um processo estocástico com tempo discreto. Então, às vezes você tá botando um modelo aí, onde você acha que, sei lá, que o valor dessa ação há um ano atrás vai influenciar o valor da ação amanhã. Sendo que no final, o que você precisa, não que você não precise dos dados antigos, mas você precisa criar um processo onde você consiga encontrar essas relações de mudança de um estado para o outro, ou seja, o valor de uma ação, variação de um dia para o outro, de um dia para o outro, de um dia para o outro, etc. Tá? Eu vou dar um exemplo. Eu usei um pouquinho de cadeia de Markov, eu usei outros métodos juntos e tirei o médio, etc. Quando eu estava publicando no primeiro semestre desse ano, até junho mais ou menos eu fiz isso, até o começo de julho, na verdade, eu estava publicando as previsões sobre o número de mortes e casos de Covid no Brasil. Eu estava fazendo previsões para o dia seguinte e para 3 dias e 7 dias e 10 dias, enfim, tá fazendo essas previsões assim. Eu tinha diferentes modelos que eu tava rodando, tá? E aí eu pegava esses diferentes modelos e eu tirava a média dos modelos e tal. Foi o que eu consegui encontrar de mais precisos. Eu acertei, assim, acho que eu fiz isso durante 4, 5 meses, acho que 2 ou 3 dias só que eu não consegui prever corretamente. Um desses modelos, o que mais tinha um peso pra mim, era uma cadeia de Markov, tá? Mas voltando aqui, tinha rede neural, tinha outras coisas também, tá? Não era só isso daí, não. Era um pouco mais complexo que isso. Então, basicamente é isso, né? Você tem essa ideia, inclusive o nome é cadeia de Markov, porque o cadeia é para dar essa ideia de encadeamento na sequência dos eventos. Tá? Então, um processo aleatório de de tempo discreto, né, como a gente está falando, sei lá, você pega no dia a dia um valor de uma ação, por exemplo, ele envolve um sistema que ele é em um determinado estado, né, e aí você tem o próximo passo daquele estado é um outro valor. Então, quando você vai de um estado A para um estado B, digamos, o valor da ação hoje para o valor da ação amanhã, essa mudança de um estado para o outro, ela é aleatória. Tá? E existe uma propriedade, a gente chama de propriedade de Markov, que ela diz que essa distribuição da propriedade condicional, né, para o sistema no próximo passo depende apenas da probabilidade do estado atual do sistema. É basicamente o que eu já falei antes, só que agora a gente está falando em termos da probabilidade, né? Bom, sabendo então que essa alteração de um estado para o próximo ela é aleatória, obviamente, por ser aleatória, é impossível você prever com exatidão o estado da cadeia Markov num determinado ponto. Eu não consigo prever com exatidão o valor de uma ação, sei lá, amanhã ou daqui a 2 dias. Mas não é isso que me interessa. O que me interessa são propriedades estatísticas do futuro que eu posso prever. Então, eu não consigo prever o valor exato, mas eu consigo prever algumas propriedades estatísticas. Como assim propriedades estatísticas? Por exemplo, qual que é a média dos valores possíveis, a mediana, qual que é o valor mínimo, qual que é o valor máximo, etc. Isso são propriedades estatísticas. Por que que isso é importante? Porque por mais que eu não consiga prever o valor exato que a ação vai ter, por exemplo, o valor exato que um determinado preço de um produto vai ter, ou a cotação de uma moeda, ou qualquer coisa que eu estou tentando prever, ou quantos carros vão estar num semáforo, por mais que você não consiga prever o valor exato, você consegue saber a variação. Então você consegue saber, por exemplo, um valor de uma ação na Bolsa de Valores. Aí ela pode, no máximo provável que ela chegue no valor Y, no mínimo provável que ela chegue no valor X, né? Então você sabe, por exemplo, sabe, eu comprei uma ação a R$10 e eu sei que a probabilidade dela passar de 40 é muito pequena, quando ela chegar em 39,40, eu vendo essa ação. Se eu estou querendo um ganho mais a curto prazo, eu vendo essa ação. Porque às vezes você não vende, você fica segurando, porque você acha, não, vai estar subindo, está subindo, está subindo, você acha que vai continuar subindo para sempre, e aí de repente ela cai e você deixou de vender no melhor preço, ou pior, né? Ela pode cair para um valor inferior ao que você até comprou, né? Você tem prejuízo. Então, esse tipo de coisa a gente consegue fazer com cadeia de Markov, né? Um exemplo famoso na cadeia de Markov é o que a gente chama do andar do bêbado, né? Que basicamente você tem ali, sei lá, imagina uma pessoa andando, um bêbado andando, né? E ele está tentando andar em linha reta, mas ele não consegue. Então, a probabilidade dele, sei lá, o próximo passo dele, se para a direita ou para a esquerda, é a mesma, né? E aí, baseado no passo, você calcula a probabilidade para o próximo passo. Mas eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso, porque a gente está fazendo o nosso clube do livro Ada Lovelace, que é o clube do livro nosso com os ouvintes que quiseram participar. E a gente está falando sobre o livro O Andar do Bêbado. E então, eu não quero dar spoiler para o pessoal que está fazendo o clube do livro, tá? Mas, já dando um pequeno spoiler, gente, a gente vai falar de cadeia de Markov, principalmente no último capítulo. Bom, então, essa sequência de eventos independentes, imagina, por exemplo, sei lá, eu tô arremessando moeda, cara e coroa, tá? Isso são eventos independentes, então, se eu joguei uma moeda uma vez e deu cara, não quer dizer que a outra vai dar coroa só porque a probabilidade de cada uma é 50%, não é isso. São eventos independentes. Se eu joguei a moeda uma vez e deu cara, isso não influencia em nada a próxima vez que eu vou jogar a moeda, né? Neste caso aqui, isso é uma cadeia de Markov. Mas como assim o estado atual ele vai influenciar no próximo? Não, porque neste caso aqui, eu estou falando jogar moeda que é um pouco mais complexo que isso, mas nesse caso aqui, você não está prevendo qual moeda que vai cair na próxima vez que você jogar. Mas quando você jogar essa moeda 100, 200 vezes, você consegue saber mais ou menos quantas vezes vai ser cara ou coroa baseado nisso, né? Então, enfim, tem diversas aplicações e tal, que a gente vai falar um pouco mais disso depois. Eu não quero delongar muito, porque senão fica um episódio só sobre cadeia de Markov. E eu falei que eu ia falar de duas coisas a mais, né? Um outro assunto que eu queria falar que é relacionado com isso é uma coisa que a gente chama de método de Monte Carlo. E agora você entendeu o título do episódio, né? De Markov a Monte Carlo. O método de Monte Carlo, inclusive, tem esse nome inspirado no Cassino de Monte Carlo, lá em Mônaco, né? E, inclusive, porque, obviamente, uma das aplicações dele é a previsão de ganhos em jogos de azar, né? Quanto baseado em sei lá, você está jogando tanto, sei lá, em roleta, por exemplo, nos dados, ou alguma coisa assim, um jogo de azar, que é puramente de azar, que não envolve habilidade. Então, você está investindo tanto, qual que é a sua probabilidade de ganho e perda? Que é uma coisa muito... Isso eu posso falar depois num episódio futuro que a gente fala mais, a questão de probabilidade de jogos de azar, etc. Então, um episódio interessante, que um hobby que eu tinha antigamente em cassinos aqui nos Estados Unidos, mas não para jogar, eu jogava muito pouco, mas para observar a parte psicológica e ficar olhando as pessoas jogarem. Inclusive, um amigo meu, um colega de trabalho meu, que tem uma mente matemática absurda, incrível, estatística incrível, e ele ficava jogando as coisas e calculando as probabilidades, ele sabia exatamente o momento de sair da mesa e quando ele estava ganhando. E aí ele, enfim, ele aumentava bastante, ele dificilmente ele saía com saldo negativo do cassino. Mas isso é um outro assunto que eu já falei de outra vez, enfim. Mas vamos falar desse método Monte Carlo, né, que a gente vai falar de cassino hoje. Na verdade, a teoria, o conceito do método Monte Carlo é bem simples, né, sendo bem sincero. Mas basicamente o que ele tem uma coisa que ele assume, uma premissa que ele assume, é que os números reais ou seja, os números de fato que vão acontecer depois que passar o tempo e eu for conferir se minha previsão acertou ou não, esses números reais, no decorrer de um tempo longo, ou seja, quando eu tiver bastante números, eles tendem a uma distribuição normal, ou que a gente chama de distribuição gaussiana. A gente já falou em outros episódios o que é isso. Também a gente falei um pouquinho disso, sobre o Gauss, né, Frederick Gauss, lá no episódio do Influências da Ciência, se eu não me engano, o primeiro Influências da Ciência. Então ele assume que os dados, eles seguem uma distribuição normal. E baseado nisso, o que você vai fazer é rodar diversas simulações. Digamos que eu estou tentando prever o valor de uma determinada moeda. Por exemplo, o valor do dólar frente ao real. Então você tem algumas premissas que você vai assumir ali, né? E aí você, baseado nisso, você vai fazer várias simulações. Várias, sei lá, 100, 1000, 10 mil, quantas simulações forem possíveis. Numa simulação, sabe, rodei a simulação, minha primeira simulação, pode ser que esse valor do real aí, do dólar, frente ao real, varia ali de entre 3 e 5, sabe, tem dia que está 3, tem dia que está 5. E aqui ele faz essa, digamos que eu estou fazendo a simulação, sei lá, valor da cotação do dólar durante um ano. Então, ele vai ter uma variação, né, vai ser um gráfico, uma linha ali, tem, sei lá, uma simulação vai sair entre 3 e 5. Uma outra simulação vai ser entre 2 e 7. Uma outra vai ser entre 3 e 4. Uma outra vai ser entre 2 e 3,5. Enfim, eu tenho diversas simulações, cada uma delas vai dar um valor diferente. Se você rodar outra simulação, o valor vai ser diferente de novo. Faz sentido? Claro, a gente está falando de processos aleatórios. Então, você repete a mesma experiência, de novo, os valores são diferentes, porque existem processos aleatórios, não são determinísticos. Mas para que eu vou usar isso então? Para que serve uma coisa dessa? Lembra da cadeia de Markov que eu falei que o que importa não é a previsão do valor individual, mas a sequência dos valores e as propriedades estatísticas no final, que é a mesma coisa. O que importa não é cada simulação individual. Mas se você rodou, sei lá, 1000 simulações, o que importa é, dessas 1000 simulações, as propriedades estatísticas. Tá? Aí, baseado nisso, você consegue saber, por exemplo, tô prevendo o valor de uma ação, o valor mínimo que ela pode ter, o máximo, aí você consegue saber, sei lá, o risco, ganho potencial, você consegue trabalhar uma estratégia em cima disso. É, sabe no filme dos Vingadores, no último ou no penúltimo, acho que no penúltimo, que o Dr. Destino, ele fala que ele viu inúmeros futuros possíveis ali, né? É, quando eles estavam ali, enfim, aquela treta com o Thanos, e ele viu inúmeros futuros possíveis. Então, ele estava rodando ali uma simulação usando o método Monte Carlo. E para que serve tudo isso que eu citei, além das aplicações que eu falei de bolsa de valores, etc, né? Por exemplo, na medicina, você pode usar o método Monte Carlo num tratamento de radioterapia, né? O paciente está com câncer, está fazendo um tratamento de radioterapia, e você usa uma simulação de Monte Carlo para você elaborar a melhor forma de você aplicar a radiação, né? Porque você aplica a radiação, aí tem o fóton ali, e esse fóton vai percorrer o organismo da pessoa, considerando o movimento browniano do fóton interagindo no organismo, você consegue saber ali os diferentes cenários para onde esse fóton pode ir, porque a ideia é que ele vá para um local onde está o tumor para combater o tumor, e não, por exemplo, o que aconteceu com meu pai, acabar com o corpo inteiro e o rim e o cérebro, etc. Então, uma aplicação, né? Sabe o sistema de reconhecimento de voz? Então, eles usam bastante modelos estocásticos. Eles usam, por exemplo, cadeia de Markov, né? A própria base da teoria da informação lá do Shannon, né? Ela é embasada nisso e a gente usa, inclusive, isso em vários algoritmos de machine learning. Seja para você prever um determinado valor ou para você testar diferentes parâmetros de um modelo. Então, quando você está fazendo um modelo de machine learning, você passa os parâmetros dele, né, para fazer aquele ajuste fino. É como se você estivesse, sei lá, tunando um carro, né? Então, você vai, sei lá, apertar esse parafusinho um pouco a mais ou fazer aquilo. É mais ou menos o que a gente faz no nosso modelo de machine learning. Qual que é o parâmetro ideal? Sei lá, minha taxa de aprendizagem. Será que é melhor 1.5 ou 1.7? Você pode fazer simulações diversas e para ver o resultado no final, né? Em vez de você ficar na mão ali fazendo isso, né? Sabe quando você vai no Google e você pesquisa alguma coisa e ele aparece aquelas páginas ali? Essas páginas são ranqueadas, né? O Google tem um algoritmo que ele define o que vai aparecer primeiro e o que vai aparecer depois. Esse sistema de ranqueamento de páginas de Google usa uma cadeia de Markov, por exemplo. Na economia também, né? Para você prever, sei lá, bolha financeira, crise, inflação, câmbio, quando um determinado país vai atingir uma determinada maturidade econômica, enfim, todo esse tipo de coisa, a gente usa modelos estocásticos. Sabe aqueles programas de computador que consegue compor música ou compõe um acompanhamento para um músico depois, sei lá, faz um acompanhamento de um baixo aí para um músico depois joga uma melodia de guitarra em cima? Eles também usam isso, porque senão, sei lá, toda vez que você botasse um dó, ele ia fazer a mesma música, né? Então, assim, ele usa esse processo estocástico aleatório para sempre ter uma espécie de, entre aspas, criatividade ali, né? Enfim, tem diversas aplicações, enfim, eu ficaria aqui horas e horas citando. Em ciência social, tem aplicação de cadeia de Markov com marxismo. coisa, enfim, na biologia, na genética, nos esportes, no beisebol tem, são casos, alguns casos clássicos disso, enfim, em diversas e diversas outras áreas. Mas eu espero que tenha ficado claro, né, o que, que são processos estocásticos e principalmente esses dois, essas duas situações, dois tipos que eu falei, né, das simulações, a técnica, né, do método de Monte Carlo com as simulações e das cadeias de Markov e, enfim, todos os outros conceitos, tá? Espero então que vocês tenham gostado desse episódio. Ele ficou um pouco mais longo do que normalmente ficam os episódios do Variância. E mais uma vez convido a todo mundo a entrar no nosso site, o intervalodeconfianca.com.br. Obviamente, confiança não tem ser cedilha na internet, senão seria Confianca, né? E no meu caso específico, você pode também me encontrar no meu site pessoal, que é o igoralcantara.com.br, onde tem lá o link para as minhas redes sociais, ok? Um grande abraço para todo mundo. Até o próximo episódio. Não esqueça de divulgar o Intervalo de Confiança para os seus amigos, pessoas que você gosta. Tchau, tchau. Machilena não.